Estou eu aqui de novo. Sim, o Gustavo Zupac não está aqui de novo. O Eugênio Leal, ele também está aqui de novo. E hoje a gente tem uma convidada que tomara que ela não esteja ouvindo, porque se ela estiver ouvindo, eu vou ter que mudar o discurso. Mas como ela não deve estar ouvindo, ela é uma convidada muito especial. Se ela estiver ouvindo, a gente não fala isso, porque a gente não pode deixar ela muito assim. A Mariana Spinelli será a nossa convidada, porque o tema é um tema que é muito legal, é muito atual, e para o incômodo de muitos, ele vai continuar sendo atual por muito tempo. Eugênio Leal, entra aí nesse melão para esse bate-papo e daqui a pouco a gente apresenta a Mariana. Não é a Adriana, a Mariana Spinelli, que tem alguém também que vai ter que abrir esse programa, Eugênio.
É isso, ela vem descendo de tirolesa para participar aqui do nosso Rolô Melão, em que vamos conversar muito sobre o futebol feminino, cada vez crescendo mais, cada vez se desenvolvendo mais, cada vez evoluindo mais, não só no Brasil, como também em todo o mundo. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora. Eu quero saber, com a Mari, quem é que vai abrir o programa de hoje, hein, Mário Marra?
Quem vai abrir o programa de hoje é... o Nivaldo Prieto.
Daí autorização, rola o melão!
Pois é, já está rolando o melão, e esse rolando o melão está recebendo a Mariana Spinelli. Que legal ter você aqui, e a gente vai falar do assunto que eu sei que faz parte da sua vida. Qual o percentual que ele faz parte da sua vida hoje? 80% da sua vida? Quer dizer, você dorme ainda? Fala, Mariana.
Oi, Marra. Oi, Eugênio. Oi para todo mundo aí que está ouvindo o podcast do Rolô Melão. O pessoal que está acostumado a nos ver, né, no Sport Center. Agora a gente batendo esse papo também no podcast. Olha, Mário Marra, assim, dormir é uma coisa que varia de acordo com a prioridade da semana. Mas assim, o futebol feminino faz parte de uns 75% a 5% do meu dia. Assim, eu penso em alimentação, aí 5% a minha família e depois tem o Sport Center. Aí a gente vai fazendo, às vezes deixa de dormir, deixa de falar com a família, a gente vai dando essa equilibrada. Mas aí o Sport Center e o futebol feminino seguem como prioridades.
É isso. Eugênio, vamos bater bola com a Mariana então.
É, legal, né? Porque a gente conversando com a Mariana nos bastidores sabe de como ela acompanha, né? Quem vê a gente na televisão falando sobre os assuntos do dia a dia ali, normalmente dos times masculinos do futebol brasileiro, não sabe que a gente tem também as nossas manias futebolísticas. E a Mariana é daquelas e daqueles que acompanham o futebol feminino, ficam procurando link para ver o jogo que está passando, que não está transmitindo em lugar nenhum, onde é que eu acho e tal. É daquela galera apaixonada que está crescendo muito, né? Como é que é essa... Me fala sobre esse grupo de apaixonados pelo futebol feminino, como é que é a relação interna desse grupo, como é que eles estão vendo esse momento, que você faz parte dessa... Não vou falar bolha, né? Porque a bolha é uma coisa pequena, uma coisa que vem crescendo. Um nicho, exatamente.
Primeiro, eu acho que só deixar um recado, que apesar de... Mário Marra, às vezes, me irritaram, o Eugênio Leal também. Muito legal vocês estarem abrindo esse espaço também para a gente falar sobre futebol feminino, porque é futebol, né? A gente está falando aqui sobre futebol, sobre bola, e isso faz parte. Acho que quando a gente também segmenta, assim, isso aqui é futebol, isso aqui é futebol feminino, tá errado. Um é futebol masculino, outro é futebol feminino, mas dentro do mesmo universo. Eugênio, é muito louco essa coisa de ter que... do público do futebol feminino, porque... é aquela coisa assim, se a gente assiste é porque a gente gosta, sabe? Porque não é fácil. Então, as pessoas que estão envolvidas no futebol feminino é porque elas querem mesmo acompanhar. Porque, cara, é isso, é o jogo 3 horas da tarde no meio do seu expediente, que, né, todo mundo normalmente está trabalhando, e você tem que achar um link pirata que fica aparecendo aquelas mensagens de tem uma loira a 46 quilômetros de você, você tá fechando aquelas propagandas que você não quer, porque é o jeito de assistir. Então, as pessoas que vivem do futebol feminino hoje, ainda bem, a coisa está mudando, tem muita transmissão, é um pessoal que respira muito a modalidade. Então, tem muito disso, assim, de ter as referências dentro do futebol feminino. Tem o Rafa Alves, do Planeta Futebol Feminino, que é um cara incrível, assim, que acompanha há muitos anos, a Aline Calandrini, que é ex-jogadora. Mas tem uma galera que é, tipo assim, do Twitter, sabe? Aquele pessoal que está sempre acompanhando, comentando. E aí tem grupo de WhatsApp, tem páginas específicas. Então, a gente se conhece ali, sabe? Então é muito legal quando vai em um jogo, né? Não em pandemia, claro. E aí você vai reconhecendo, a gente fala que reconhece as arrobas, né, do Twitter. Né? Porque às vezes eu não conheço a pessoa nem pelo nome. Eu conheço, arroba fulano lá do futebol feminino e tal. tem, claro, suas tretas e seus momentos, porque tem gente que está há muito tempo, tem gente que chegou agora, tem gente que tem ciúmes da modalidade. Isso é legal da gente também ir quebrando, porque são pessoas que sempre estiveram lá. E aquela coisa de fazer o xixi no poste. Então tem uma tretinha também. Então é um universo interessantíssimo, tá, senhores?
Mariana, então vamos lá. Pensando que a gente, e ainda bem, queremos até agradecer tanta gente, né, que cada vez mais tem ouvido aqui o Rolô Melão, pensando nas pessoas que estão ouvindo e que não conhecem tanto o universo do futebol feminino. Vamos pensar no Brasil, vamos pensar aqui dentro. Hoje, quais são as principais competições? Tem os estaduais, tem o Campeonato Brasileiro, que tem primeira, que tem segunda divisão, organizada, direitinho. Tem a Libertadores, né, com três times brasileiros já definidos para a Libertadores, que vai ser daqui a pouco, em novembro. Como você, explicando para quem não tem a menor ideia do que você está falando, como é dividido hoje o futebol feminino no Brasil?
É muito diferente do masculino porque, por exemplo, a Libertadores é um torneio ainda muito bagunçado. E a gente sabe que isso também bate no futebol masculino, né? De às vezes a Conmebol ser desorganizada, faltar com algumas coisas. Imagina isso no feminino. Então, o Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, quando a gente também coloca em questões de CBF, o Brasileirão feminino cresceu muito nos últimos 3 anos, 4 anos. Então, hoje, o torneio nacional mais bem preparado, claro, chegou a Aline Pellegrino, chegou a Duda Luzielli lá na CBF para esse cargo de diretoria, elas também colocaram um pouco de ordem na casa. Então, como o torneio ele é transmitido, então você sabe que tem os direitos da Band, você sabe que tem os direitos agora do Sport TV, o próprio TikTok comprou também com Desimpedidos. Então é um torneio que tem transmissão, tem os grandes times de camisa, tem um calendário já pré-definido, então você tem acesso a tudo bonitinho, já tem uma lógica e uma ordem ali de uma parte é pontos corridos, depois tem os 8 classificados, vai para quartas de final, vai para semifinal, vai para grande decisão. Não é igual ao masculino, que é pontos corridos sempre. Então, ele tem esses asteriscos assim. E eu acho que a organização é o que faz a grande diferença do Brasileirão feminino para o estadual ou para uma Conmebol, Libertadores, que às vezes vai acontecer, aí não tem. Aí as jogadoras viajam em tempo de pandemia, ficam presas no hotel, cancela o jogo tem estádio sem iluminação. No Brasileirão a coisa já está mais segura, assim.
Essa é uma questão interessante, porque faz parte da evolução da modalidade, né? Como é que é esse calendário do futebol feminino? Explica para quem não acompanha no dia a dia. A gente vê às vezes que, por exemplo, as datas FIFA são diferentes das datas do masculino, e eu acho isso interessante, né? Mas vamos pensar aqui, em termos nacionais e internacionais, faz um desenho geral do que é o calendário do futebol feminino hoje.
Olha, pensando no Brasil, a gente tem o um Campeonato Brasileiro que pega a maior parte do ano, né? Pega ali do início do primeiro semestre, o primeiro trimestre do ano e chega até agora. E aí os campeonatos estaduais, agora que eu digo, nós estamos gravando em setembro, né? No final de setembro. E aí tem alguns estaduais, por exemplo, o Paulista, que ele começa no meio do Brasileirão. Então não é como no calendário do futebol masculino que tem lá em janeiro, fevereiro, né, março ali o estadual e depois começa o Brasileirão masculino. No feminino os torneios vão se encavalando, até porque, por exemplo, não tem Copa do Brasil, então não tem jogo domingo e quarta, então às vezes entra um campeonato estadual no meio dessa temporada. Como também a Libertadores ela acontece num período como se fosse uma Copa do Mundo, então tem lá do dia tal ao tal acontece a Libertadores em uma sede. Então, as jogadoras viajam, ficam nessa bolha e disputam a Libertadores. Então, tem um período ali em que ela acontece. Não tem jogo de ida no Brasil, jogo de volta ali. Tem essa característica de Copa do Mundo, assim, de Copa América, enfim. No campeonato, os campeonatos europeus, eles também seguem uma ordem do calendário europeu masculino. Então, por exemplo, o campeonato inglês feminino começou no início de setembro, o espanhol, o campeonato alemão e fazem a temporada lá, como a gente está acostumado a ver no futebol masculino com a Champions League também. Então, assim, no ano inteiro tem futebol feminino acontecendo. No início do ano, no final do ano, tem as fases mais emocionantes ali da Champions e já está começando a temporada, já preparando para a temporada nova do Brasileirão. É mais ou menos essa lógica. E a data FIFA é isso. Não sei se porque os elencos são menores, são mais enxutos, muitas jogadoras da seleção, enfim, servem aos mesmos times, por exemplo. Mas quando tem data FIFA, o Campeonato Brasileiro para. Então, a final foi separada até um final de semana, teve um jogo de ida do Brasileirão Feminino, aí era data FIFA, segurou um pouquinho e voltou agora.
E os clubes de camisa, Mariana? Porque é claro, a gente fala aí baseado no clube, no futebol masculino, que inclusive vale um contexto histórico, o futebol feminino, nem tanto tempo assim, não era permitido jogar.
Por
Então é
lei.
claro, por lei, exato, é uma questão incrível a gente falar isso, mas tinha isso, tá? Então, obviamente que a gente parte de um pressuposto que os clubes de camisa são os clubes centenários do futebol masculino e que agora abriram a cabeça para também estar, para também, né, estarem no futebol feminino. Os clubes de camisa são muito fortes também no feminino. Eles usam parcerias, empresas. Ou é uma coisa assim de eles buscam a base, eles montam a base com os seus clubes sociais, com projetos sociais, às vezes, e a partir daí eles desenvolvem até chegar ao nível principal, ao nível profissional? Ou não é generalizado? É bem diferente cada caso?
Não, é assim, essa é uma pergunta até interessante, porque faz parte desse processo de desenvolvimento do futebol feminino. Então, você deu o contexto lá da proibição, enfim. Então, por muito tempo, o futebol feminino, mesmo depois da proibição, ele fica no nosso imaginário. E aí, fazendo uma comparação que, claro, não é a mesma, mas quando a gente fala de racismo, mesmo com a abolição, né, pensando em escravidão, o racismo ainda está enraizado na gente hoje, e olha quanto tempo depois. Óbvio que, dadas as devidas proporções, futebol feminino no Brasil também tem isso. Foi há pouquíssimo tempo, né, 1978, 79. Estava na proibição por lei. Então, isso se estendeu pelo nosso imaginário por muito tempo. Então, nesses últimos 5 anos, eu acho que a coisa mudou. Então, a gente pega um recorte muito pequeno, como você falou, times históricos centenários, eu estou fazendo um recorte de 5 anos, 10 anos, pensando em Sereias da Vila, com a Marta, com a Cristiane, enfim. Mas que agora está mais profissional, com transmissão. Existem os times de camisa que entraram nessa ordem, Corinthians. O Santos, que sempre foi muito forte, o Palmeiras, nessa temporada que foi para a final do Brasileirão Feminino, viu que os rivais, principalmente Corinthians, né, despontou, ele falou: opa, vou correr atrás. Que é aí que eu acho que é a grande questão de ter clube de camisa e tradicional não masculino, porque incita a rivalidade. Poxa vida, o Cruzeiro estava na Série A o tempo inteiro, o Atlético estava na Série A2, o Atlético está contratando Hulk, Diego Costa, opa, tem alguma coisa errada, o Atlético está na Série B do feminino, vamos dar uma atenção. Acho que essa rivalidade também fomenta algo muito interessante. Mas, por exemplo, tem alguns casos, tipo o Flamengo. Flamengo é Flamengo Marinha. Não dá para o Flamengo desse tamanho, com os últimos anos que ele teve, ter uma parceria com a Marinha. O Flamengo não cuida do seu futebol feminino de forma independente. O Flamengo poderia ter uma potência inacreditável no futebol feminino também, e não tem. Como o Corinthians tem a hegemonia no futebol feminino. Acontece também de, como os times de camisa não estavam, né, não participavam, tinham outros. Então, Ferroviária, São José, esses outros times que não, né, não estão na Série A do Brasileirão Masculino, na Série B do Brasileirão Masculino, alguns deles, têm essa força no futebol feminino. Mas eu acho que essa ordem vai inverter pela chegada dos times de camisa, e aí tem uma disparidade, diferente de investimento, de quando a torcida vai em um jogo, aí vai a torcida num jogo, sabe? Aí tem Pacaembu, enfim, quando tinha o Pacaembu, vai na Fazendinha, vai no Allianz Parque, vai na Neoquímica Arena. Então, isso é. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ver também um cenário muito diferente do futebol feminino, com muito mais rivalidade e com muito mais times de camisa comprando a ideia.
É o que a gente percebe, né? É um momento histórico de desenvolvimento, né? Mas ainda está pequenininho para o que pode ser. Lá na Europa também, né? Outro dia a gente fez aqui a abertura, você estava até de férias do campeonato inglês lá, e a gente estava vendo, né? O Arsenal é um clube que tem o futebol feminino desde 92.
É o único Arsenal que tem Champions.
E aí o
Maldade.
Chelsea. Rival histórico no futebol do Arsenal, dentre os homens, ele é todo desenvolvido por uma treinadora que era auxiliar no Arsenal, né? Vai para
A Emery.
lá e monta toda a base que explode alguns anos depois. Então você. E por exemplo, lá você tem que. São 13 times, né? Na primeira divisão
São
da
12
Inglaterra.
times.
12. 12 só. Ainda tem espaço para crescer mais
O
essa
Liverpool
liga.
tá na Championship, por exemplo. O Liverpool
É, o
tá na
Liverpool
segunda
está na segunda
divisão.
divisão. É. Aqui também, né? Está se abrindo uma nova divisão no Brasil, do Campeonato Brasileiro, não é isso? Vai crescendo. A questão é: existe uma obrigação até da Conmebol para que os times tenham a sua versão feminina. Ao que parece, alguns ainda têm por obrigação, e não porque enxergam ali o potencial de desenvolvimento esportivo. Fala para mim, quais são essas diferenças básicas hoje? Você citou o caso do Flamengo, acho que é um, né? Ah, temos
É, com
aqui nosso
certeza.
time.
Tá aqui. Tô cumprindo o que eu preciso e entreguei. É que, na verdade, Eugênio, é uma conversa de que falta visão de mercado. Que eu acho que a Aline Pellegrino, que está na CBF, é alguém que tem, de forma incrível, que é uma pessoa super lúcida para você conversar dessa parte de negócios. Que é o seguinte: quando você fala investir no futebol feminino, e as atletas falam sobre isso, não precisa colocar milhões. Não é que o salário do seu craque do time masculino vai deixar de receber os 700 mil que ele recebe por mês, porque vai estar pagando isso para a camisa 10 do seu time feminino. Não é isso. Mas é que, por que elas não podem treinar no mesmo CT? Elas têm um uniforme feito para elas? Existe uma tentar fechar patrocínios específicos para elas? Elas têm um ônibus? São pequenos detalhes que parecem absurdos. Imagina um time de futebol masculino que não tem nenhum patrocínio, mas ele está disputando o um Campeonato Brasileiro que passa na Band, com TV aberta, não tem um patrocínio. Porque também você não se preocupa muito em tentar fechar isso. Às vezes o time não tem. Treina num matagal, num puxadinho do CT do seu time, que fica numa outra cidade. Então isso atrapalha. Então quando a gente fala de investimentos e de qualquer coisa do tipo, é esse o básico, sabe? Ninguém está pedindo grandes absurdos. Então eu acho que, como você falou do Flamengo, o próprio Atlético foi muito cobrado sobre isso. O Red Bull Bragantino já foi campeão brasileiro da Série A2, né, que é a Série B, com um projeto muito recente. Está chegando muito firme no futebol masculino, está chegando muito firme no futebol feminino. O Inter e o Grêmio cresceram bastante nesses últimos anos. O Cruzeiro, com a crise, esse ano, nessa última temporada do Brasileiro, bem mineiro, assim, sabe? Ele perigou bastante com o Campeonato Brasileiro Feminino. Então, eu acho que essa ordem, assim, essa diferença é que os times às vezes precisam dar uma atenção que é básica, e ter essa visão de mercado é difícil, porque os caras pensam assim: pô, não vou investir 1 milhão, pô, não vou investir 1 milhão. Calma. É você dar uma. Tem o espaço seu CT, tem 500 campos, elas podem treinar em um. Show, já está mais profissional. Ah, o time vai jogar num estádio, tem iluminação, a grama está cortada. Ótimo, porque isso, com um gramado mais bonito, uma imagem mais bonita, vende direito de transmissão. Então, acho que são esses pequenos detalhes que ainda fazem diferença no futebol feminino, porque as pessoas que estão lá são as pessoas do futebol masculino, com a cabeça do futebol masculino, que estavam vivas, que nasceram, que cresceram com a proibição do futebol feminino no país, e que na cabeça delas está enraizado. Para quê? Isso não dá mercado. Aí investir, tomar coragem e acreditar em uma coisa é para quem é ousado. O Corinthians tem, feminino, patrocínio próprio. O Corinthians feminino tem uma hegemonia, ganha prêmios, está na TV todo dia, é a marca do Corinthians sendo exposta. Essa saiu hoje, 29 de setembro, que a Tamires do Corinthians foi a jogadora com mais interações nas redes sociais do clube, com mais de 4 milhões de interações do clube. Não, feminino e masculino. Ou seja, está plantando, está saindo na frente, está saindo na frente. Ganha premiação daqui, ganha premiação dali, vai jogadora para a seleção, atletas agora foram para a Europa. Quando começar a entrar grana, o Corinthians está no patamar lá na frente. E aí os outros vão falar: puxa vida, não é que tem mercado esse negócio? Vou começar depois de 10 anos.
Então, Mariana, a gente foi para um exemplo específico, né? Que é esse exemplo do Corinthians, que eu acho que é bom a gente destacar, que além de tudo é o time do momento, né? É o time campeão. Como clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, o Corinthians tem hoje também uma outra possibilidade, por estar na mídia, por estar conquistando, que outros clubes talvez não tenham, né? Que é a questão até de vender jogadoras. Como é o mercado do futebol feminino hoje em dia? A Europa vem aqui e busca jogadoras brasileiras?
Isso que é legal, Marra, porque esse movimento surgiu e cresceu muito, acho que da última temporada, das últimas duas temporadas para cá. Algumas jogadoras do Corinthians feminino, por exemplo, a Gabi Nunes, a Crivellari, que eram atacantes do Corinthians, elas estavam já. Gabi Nunes é a maior artilheira do Brasileirão Feminino, a Crivellari é uma grande jogadora, foi convocada pela Pia, apesar da Pia não ter a utilizado direito. E nessa temporada ela foi vendida, elas foram vendidas. A Crivellari foi para o Levante, lá na Espanha, e a Gabi Nunes foi para o Madrid, clube de futebol feminino, que é um time. Não é Real Madrid, é o próprio Madrid. Então, conversei com o Corinthians, eles falaram, elas tinham um contrato até o final do ano. Para tirá-las daqui, eles tiveram que pagar um valor. Esse valor não é divulgado pelo clube, não tem, a gente não tem muito acesso a valores do futebol feminino. É um número completamente diferente do futebol masculino. Acho que a Pernille Harder, que foi a jogadora mais cara da história do futebol feminino, que saiu do Wolfsburg para o Chelsea, ela custou 330 mil libras, mil euros.
Entrou no top 5 essa semana de gols do futebol europeu na segunda-feira no Sport
Baita,
Center.
o gol que ela fez contra o Manchester United.
Sim.
Então, assim, olha esse número, 330 mil é o quê? É o salário de um jogador na Europa na semana. E aqui é o maior negócio. Mas também é isso. Tá tudo bem, porque os valores e o mercado é diferente. Só que agora a Europa já está de olho aqui no Campeonato Brasileiro. É triste para o torcedor? É, mas é legal porque mostra uma evolução muito, muito, muito repentina. Não repentina de do nada, mas repentina de um boom mesmo.
O Mari, já que você tocou nesse assunto, vamos falar de seleção, então, brasileira.
Vamos lá.
O que que representa a Pia dentro da seleção brasileira? O que que ela tem feito? Qual é a real situação da seleção brasileira feminina no cenário internacional? E falar sobre essa mudança, sobre esses testes que ela está fazendo agora, né, de renovação do elenco. É fundamental isso? Está precisando mesmo?
Vamos por partes. O que representa a Pia? Eu acho que a chegada da Pia foi um marco de. Estou trazendo um nome muito forte na história do cenário do futebol feminino, campeã de Olimpíada, vencedora de Olimpíadas, ex-jogadora, alguém que tem um respeito muito grande. Ela lançou grandes estrelas da seleção norte-americana, que é, né, a tetracampeã, lançou Tobin Heath, que é uma jogadora super respeitada nos Estados Unidos. Então a Pia tem um nome muito forte lá fora. Quando a CBF traz ela, é para falar assim, ó, acabou a brincadeira, beleza, agora a gente vai tratar o futebol feminino como coisa séria. Então o nome dela foi mais um recado. E aí, o trabalho dela, ela tem muita calma e paciência de entender onde ela está. E ela não é aquela treinadora que fala que quer colher a comemoração, o ouro, o troféu. Ela sabe que talvez não vai ser ela que vai ganhar. Ela sempre fala isso. Estou preparando talvez um terreno para que alguém daqui, um próximo ciclo olímpico ou de Copa do Mundo chegue e possa aí sim ser campeão e levar uma medalha de ouro, que no futebol feminino tem muito esse peso também, né? As Olimpíadas. Então a Pia preparou para um ciclo depois da Copa do Mundo de 2019. Assim, não posso fazer grandes mudanças porque a gente tem pouco tempo. Mas também eu vou tentar consertar o que eu posso aqui. Então, ela resolveu o sistema defensivo da seleção brasileira, ela colocou uma mentalidade diferente na seleção brasileira, essa escola sueca de saber marcar muito bem, de ter a bola aérea muito forte. Ela tentou trazer isso para a seleção brasileira nesse período que ela chegou. Mas é aquela coisa: não dá para ir em um ciclo, em 2 anos, você renovar uma seleção brasileira. Ah, sai Formiga, sai Cristiane, sai Marta, sai Tamires, sai Bárbara, sai. Ah, que agora eu tô com uma seleção nova. Ela nem conhecia as jogadoras. Então ela ficou muito tempo acompanhando os jogos do Brasileirão Feminino. Chama uma, faz um teste aqui, chama outra, faz um teste aqui. Mas para os Jogos Olímpicos ela falou: não, eu vou levar aquelas ali que já tem um pouco mais de casca para eu aguentar esse primeiro teste, assim. Acho que ela errou em algumas coisas, tipo a Bárbara no gol. A Lele já estava muito pronta para ser goleira da seleção brasileira. Ela deixou a Cristiane de fora. Eu tenho minhas críticas. Eu acho que pelo estilo de jogo que ela propôs, a Cristiane era o nome para estar ali. Ela está tentando readaptar a Marta dentro da seleção. Como que vai ser isso para o próximo ciclo, agora pensando na Copa de 2023? A última convocação dela foi muito legal, porque ela pegou, assim, pegou todo mundo aqui do Brasileirão Feminino. Botou Yasmin na lateral direita, que foi muito bem, entrou, deu assistência, fez gol. Ela chamou a Angelina, que estava na Olimpíada também, mas a Angelina já sendo a substituta da Formiga no meio de campo, joga nos Estados Unidos. Ela já começou a. Coloca as meninas na zaga, coloca a Lauren do São Paulo na zaga, que é muito jovem. Então, eu acho que ela está preparando um ciclo para 2023, já pensando na renovação. Mas eu acho que é tarde. A Espanha, para mim, já fez esse ciclo novo muito na nossa frente. A própria Alemanha está crescendo bastante. A França já está consolidada. A Inglaterra está consolidada. Os Estados Unidos está apanhando um pouquinho. Acho que a gente está num processo, mas está atrasado em comparação com as europeias.
E Marta, a gente tem, eu penso muito nisso porque, sincero com você, Mariana, eu não era uma pessoa empolgada com o tênis. Até um dia na minha televisão estar lá Gustavo Kuerten. E aí eu comecei a pensar, gente, que fenômeno, que coisa louca, como eu não dei atenção para o tênis até ontem, né? E aí passei a gostar muito de tênis e hoje eu fico assistindo tênis um tempão. Infelizmente não temos mais o Guga. Você já entendeu? E Marta?
É uma pergunta que, assim, o lado Mariana Coração é aquela coisa de, assim, nossa, é o fim de uma era de verdade, sabe? Quando acabar o jogo lá que o Brasil foi eliminado pro Canadá nas Olimpíadas, o que eu chorei na minha sala foi brincadeira, eu chorei igual criança, porque eu pensei, cara, já não tinha Cristiane, agora já não vai ter a Formiga, já não vai ter a Marta, oh Deus do céu, o que que tá acontecendo? Que mundo que é esse? Um mundo pós essas jogadoras. Mas eu acho que o futebol feminino já entendeu o tamanho da Marta, sabe? Já agradeceu e já respeitou e já aplaudiu ela. E ela já entendeu também que a missão dela agora é de legado. Acho que o caminho, o auge da Marta já passou há muito tempo. E ela sabe disso. E ela tentou se reinventar. E ela começou a voltar para marcar igual uma maluca, para compensar o que talvez ela não tenha mais de explosão de drible como ela tinha antes. Então acho que é legal essa mentalidade da Marta de entender o papel dela, talvez de se posicionar, sair da entrevista pós-jogo, de chamar a responsabilidade para vai bater em alguém, bate em mim porque as meninas estão chegando agora, sabe? A culpa é minha. Então, isso é legal, mas a roda cada vez vai girar um pouquinho mais rápido e a Marta vai ter que fazer esse papel mais de líder, mais de lado, porque 2023 talvez a gente não tenha mais a jogadora. Mas e a gente tá bem de peça para talvez não com a genialidade que ela tinha assim, com 24 anos, 25 anos, jogar daquele jeito. Mas enquanto time, tem um coletivo promissor.
Vamos puxar a brasa para nossa sardinha aqui. Final de semana tem mais rodada de futebol feminino. Aliás, eu estou num jogo de futebol feminino. Juventus e Roma, no sábado de
Olha,
manhã,
da
campeonato
Andressa
italiano.
Alves.
Tem a brasileira lá, né, na Roma, Andressa Alves. Fala para a gente aí das nossas atrações nos canais Disney. Temos também, né, a Liga Inglesa. E quais são as grandes atrações que a gente pode ver aí em breve, né? Nas nossas plataformas, Star Plus também, passando bastante coisa. O que você destaca, assim? O time que está, assim, bombando para a gente ver e sentir que está realmente indo muito bem nesses campeonatos aí, especialmente no inglês e no italiano.
A gente transmite o campeonato inglês e o italiano, e o inglês eu acho interessantíssimo porque ele tem essa rivalidade Arsenal, Chelsea, que são muito fortes, o Manchester City também, que vem um pouquinho abaixo, mas tem um time legal assim de assistir, o Manchester United, uma prateleira um pouquinho mais abaixo que eles, assim. Mas é um torneio que tem esses times de camisa, que tem Leicester, que tem Birmingham, que tem Brighton, que estava liderando também o campeonato inglês feminino. Então você encontra esses times de camisa que você pode se identificar no campeonato inglês feminino.
E desse aí, o
Campeonato italiano?
Chelsea é o atual fortão, né? É
É,
vice-campeão europeu.
vice-campeão. E atual campeão do campeonato inglês. O Chelsea é o mais forte, assim, mas o Arsenal deu trabalho e venceu, né? Elas no jogo até que você transmitiu, Eugênio. O campeonato italiano, acho que ainda tem um período de adaptação, mas que a Juventus sempre chega na Champions, não para as fases finais, mas está ali. Né, na primeira fase ali, a Roma também tem um projeto interessante, mas para mim, assim, é o Barcelona. A gente transmite normalmente Supercopa Espanhola e também Copa da Rainha. Então, quando chegar nessa fase assim do torneio, de semifinal, de final, sempre você acompanha nos canais esportivos da Disney. Cara, para mim, o Barcelona é genial, porque elas têm a identidade do Barcelona que a gente acostumou a ver, não desse,
Verdade.
né, coitado, mas tem essa identidade. Troca de passes, de uma meio-campista que é a Alexia Putellas, que é genial. O time joga fácil, joga tranquilo e é a base da seleção espanhola, que é a seleção que eu estou empolgada para ver em 2023 na Austrália.
Não é holandesa.
Não, não, não. A espanhola eu estou empolgadíssima.
Mariana, você sabe que tem um quadro aqui no Rolou Lemão? Rolou Lemão. Cada hora é uma coisa, né? Ainda bem. Rolou o Melão. Que é o F5. E o F5, né, Eugênio? Que legal, né, cara? O F5, ele é vencedor. Não, a gente não
Não
fica
falha
feliz com
nunca.
isso. Ele não falha nunca. Toda semana tem uma troca de técnicos no futebol brasileiro masculino. Na última semana, nas séries A e B, né? Não dá para controlar também tanto assim a série C e D. Na última semana, a demissão do Eduardo Barroca. Saiu do Atlético Goianiense e hoje a confirmação do Gerson Testoni, que durante tanto tempo foi técnico do Brusque, ele assumiu no lugar do Kleber Gaúcho o Brasil de Pelotas. São as mudanças. Menos, né? Ah, eu esqueci de falar que o Hélio dos Anjos foi recontratado pelo Náutico. São as mudanças do F5. Como é o futebol feminino no Brasil com relação à troca de técnicos?
Essa é uma pergunta legal, Marra, porque eu acho que também não existe o...
Acho não, feliz, né? Porque não... já é a segunda vez,
eu
já...
Eu não ganhei nenhuma pergunta legal, tá vendo?
Obrigado, Mariana.
Não! Eugênio, você, que todas as suas perguntas são legais, então não precisa. O Marra é uma ou outra só. É que o futebol feminino, por não ter esse recorte, a gente não tem essa brincadeira de temporada, de troca, de... Enfim, alguns trabalhos, por exemplo, como o do Arthur Elias no Corinthians, eles são é um trabalho constante. Mas tem algumas trocas interessantes. Então, Tatiele, que era da Ferroviária, está no Santos. Tinha uma outra treinadora lá no Santos que saiu brigada com uma confusão danada. O próprio Atlético tira o Hoffmann Túlio. Aí, quem que vai ser o novo ou a nova treinadora do Atlético? Então, tem essas trocas de temporada para temporada, mas sempre assim, os times talvez mais de camisa começam a fisgar aqueles que são mais promissores no torneio, aquelas que são mais promissoras no torneio, para montar uma base mais forte e montar um projeto. Acho que no futebol feminino tem é um pouco mais constante, mas aqueles que estão chegando agora, com início de projeto, ou estão na parte de baixo da tabela, eles trocam bastante, porque é isso, é um mercado diferente de treinadores também, né? Que eles mesmos são, eles e elas, são treinadoras mais jovens, muitas das mulheres não tiveram tempo, né? Nunca puderam estudar lá na CBF para se prepararem também como treinadoras. Então tem muito disso, de ir testando os nomes, os grandes nomes de treinadores no futebol e treinadoras do futebol feminino.
A última pergunta aqui, já que comentarista tem que responder, sem dúvida, quem vai ganhar a Copa do Mundo do ano que vem na Austrália?
Putz, 2023. Essa pergunta foi legal, mas é uma pergunta ruim, tá vendo? Que me mata.
Porque... mas aí a gente tem que responder isso todo dia.
Vamos lá.
Quem vai ganhar? Quem é melhor?
Ó, vou falar um negócio. Estados Unidos, esse negócio de não ter time de camisa, vai inverter a ordem lá, porque os times são times Orlando Pride, Portland Thorns, que é o time até que eu torço, mas assim, como não tem uma base forte de torcedor como Barcelona, como Real Madrid, como Chelsea, como Arsenal, a escola norte-americana vai ficar para trás. Porque você tem um Barcelona com torcida, com estrutura, com cultura de futebol chegando no futebol feminino. E times lá nos Estados Unidos que nem a cultura do futebol mesmo eles têm, né? Do futebol soccer. Então, Estados Unidos, abram os olhos para essa renovação. Quem vai ser a campeã? Eu coloco ou a França ou eu coloco a Espanha. Estou muito empolgada com a Espanha.
Vamos cobrar,
mas elas ainda
hein,
não foram testadas, assim, né? Foi um torneio que elas ainda não, na Copa ainda estava começando a geração, acho que elas vão chegar bem mais maduras para 2023.
Boa, boa, que luxo, né, Eugênio? Que luxo receber a Mariana aqui. Eu fiz uma pergunta para ela aqui no WhatsApp, ela não viu ainda, que eu não quero colocar a Mariana numa situação complicada, mas agora eu vou colocar, porque eu não sei se ela tem esse debate pronto.
Sim, pode falar.
Mariana, você tem alguma dica de literatura que possa... servia aí para o melonista?
Vou até pegar direitinho aqui o nome, que eu estava comprando esse livro hoje por indicação, que falaram que é muito legal. Chama Mulheres Impedidas, que é a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo, da Giovanna Capucin Silva. É um livro legal para quem quer entender essa lógica do futebol feminino e esse contexto, né? Que já que diz, como diz o Mário Marra lá do Pão de Queijo, contexto e sei lá o quê. Ovo. E um livro que eu li recentemente, mas aí é para quem tem talvez um inglês mais nativo, assim, mais próximo, o livro da Megan Rapinoe, a personagem dos Estados Unidos. É um livro fantástico, muito leve. Ela divide em vários capítulozinhos sobre a vida dela. Então ela fala sobre a família, sobre ela ser uma mulher lésbica, ela fala sobre o casamento dela com a Sue Bird, né, do basquete, ela fala sobre os Estados Unidos, ela fala sobre o Trump, ela fala sobre política, ela fala sobre LGBTQIA+ no esporte, e aí ela fala sobre valores, a Nike queria me pagar tanto. eu não aceitei. A Federação Norte-Americana queria me pagar isso, eu ri na cara deles. Eu briguei com a Jill Ellis, que era treinadora, na véspera da Copa, xinguei ela de tudo quanto é nome. Fala sobre a Pia, que a Pia é teimosa pra caramba, mas eu gostava dela. Então ela conta os bastidores, é muito legal, assim. E que você. Sabe quando você lê, ouvindo a voz da pessoa? É esse livro, chama One Life, da Megan Rapinoe.
Que legal, muito bom. Eugênio Leal, foi um prazer estar com você novamente.
Prazer sempre é meu. E hoje, muito legal a aula que a gente teve aqui do futebol feminino com a Mariana, né? Mariana Spinelli.
Isso,
É,
é
não é
isso,
a
sou eu mesma.
Adriana. Mariana Spinelli, muito obrigado, viu, por essa participação aqui. E você agora entrou no grupo dos melonistas.
Melonistas. Muito obrigada, gente, pelo espaço, por essa troca. E acho que é isso. Futebol feminino tem o nicho que a gente pode falar para quem já é mais viciado, mas acho que quanto mais a gente agregar gente, pessoas que querem conhecer e que estão abertas pela modalidade, é bom demais.
Então fecha assim, gritando, bem alto. Não, gritando nem tanto, vai. Ih, rolou o melão! E aí a gente termina, por favor.
Ai, meu Deus do céu, vamos lá, hein? 3, 2, 1. E rolou o melão!